Chegou a hora de nós meditarmos na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Gostaria de ler juntamente com os irmãos o livro de 1 Samuel, capítulo número 15. Nós vamos ler alguns versículos salteados, né? Começando pelo versículo número 3, que diz assim: Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, e não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo e Tremendo, Deus de toda a terra, lemos a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Sabemos que tu tens algo a falar conosco esta manhã, Senhor. Então eu rogo a ti, Altíssimo Rei e Deus das nossas vidas, eu rogo em nome de Jesus, meu Senhor. Fala conosco, Labasubi, Alabaxéias, Suriamba, Alabaxéias. Fala ao teu povo, Senhor, fala aos nossos ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Cala minha voz, cala, Senhor da glória, Pai Santo, o meu coração, cala, Senhor, a minha mente, para que a tua voz ecoe dos meus lábios, Senhor, para que, Senhor da glória, o teu sentimento saia do meu coração e os teus pensamentos saiam da minha mente, Altíssimo Senhor. Revela-te a nós, Senhor, pela tua misericórdia, Labasubi, Alabaxéias, Oh Deus, revela-te a tua igreja, fala alto aos nossos corações, edifica-nos, Senhor. Tu podes, Senhor, fazer uma grande obra durante essa ministração, Senhor. Tu podes alcançar o cativo, o oprimido. Tu podes, Senhor, curar o enfermo, Senhor. Tu podes, Deus dos exércitos, mudar o curso de uma vida, Deus dos exércitos, pelo poder da tua palavra, Senhor. Então nos usa, Altíssimo. Revela-te a tua igreja, ao teu povo. Revela-te as vidas que necessitam, Senhor, ouvir a tua voz esta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção. Eu te peço, Senhor da glória, Pai, que tu me use agora, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E caba, subi, então seja exaltado o teu santo nome agora, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado para todo sempre nas nossas vidas. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor das nossas almas. Aleluia. Diga aí aonde você está. Graças a Deus. Aleluia. Somos gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos amados, temos aqui mais uma vez a palavra poderosa do Senhor, né? Vemos Deus dando ordens aqui, através de Samuel, seu profeta, ao primeiro rei de Israel, a Saul, né? O primeiro rei, né, que foi ali levantado sobre o povo de Israel. Lembrando, né, que o povo de Israel, né, desejou, quis, né, que eles tivessem um rei. Contra a vontade do Senhor, né, desejaram que eles fossem iguais às outras nações. Né, disseram a Samuel: Samuel, nós queremos um rei, queremos ser iguais às outras nações. Mas compreende e entenda que começou aí um grande erro no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus jamais será igual às outras nações. O povo de Deus era governado pelos profetas. Os profetas de Deus iam e falavam da vontade do Senhor ao povo de Israel, né, diretamente, através dos seus profetas. E a partir daí começou, né, começou uma nova história para o povo de Israel. Né, começou uma história triste, eu diria, e ao mesmo tempo vivendo o poder de Deus. Né, que você agora, ouvindo esta mensagem, comece a compreender, né? Comece a compreender por que as coisas de Deus aconteceram desta forma que foram relatadas nesses versículos que nós lemos. Né? Nós vemos Deus então dando ordens a Saul, rei de Israel, que fosse a batalha contra os amalequitas, né? Contra Amaleque, cujo o rei se chamava Agag. E o Senhor deu ordens explícitas e claras a Saul, extremamente claras a Saul, quando o Senhor Deus disse: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Só para você se lembrar, Amaleque, os amalequitas, eles, há muito tempo atrás, né, desse momento que estavam vivendo ali, há dezenas de anos atrás, né, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, Amaleque, né, o povo amalequita, armou emboscada contra o povo de Israel, lutando contra ele e vindo pela retaguarda, né? No momento em que o povo estava completamente cansado, o povo estava ali debilitado também, né, da sua jornada no deserto, e ele atacou pela retaguarda, onde estavam os mais cansados, onde estavam aqueles que eram assim mais suscetíveis, né, às dificuldades do deserto. E esse texto, e essa situação que aconteceu ali no deserto, é aquela passagem bíblica que você conhece, quando Moisés ordenou a Josué que fosse ali batalhar contra os amalequitas, e que ele subiria no monte, né, e estaria ali com seu cajado, né, para abençoar o povo, e quando as mãos de Moisés eram levantadas, permaneciam levantadas, o povo de Israel prevalecia na luta. Quando as mãos de Moisés elas abaixavam, o povo de Israel perecia durante a luta, e a Bíblia diz que a batalha durou um dia inteiro, e Amaleque ali foi derrotado pelo povo de Israel, e Deus disse a Moisés que em determinado momento ele riscaria Amaleque da história, ele riscaria Amaleque da humanidade, por conta de Amaleque ter sido traiçoeiro e atacado o povo de Israel no deserto, quando esse povo de Israel estava extremamente vulnerável às situações. E a situação ela foi tão, Deus falou tão forte a Moisés, que depois de algum tempo, quando o povo de Israel já estava para adentrar ali a terra prometida, Moisés, quando estava discursando ao povo, né, relendo a lei de Deus, ele lembrou o povo: vocês nunca se esqueçam, vocês nunca se esqueçam de Amaleque, né, e porque Deus irá exterminá-lo da face da terra, riscará o nome dele da história. Então, a promessa de Deus dada a Moisés estava de pé, estava para se cumprir através da vida do rei Saul. Deus escolheu o rei Saul para determinar juízo sobre esse povo, sobre os amalequitas. E Saul foi, e ele voltou, ele foi recebendo as ordens de Deus para exterminar completamente aquela nação e não trazer nada, aniquilar tudo, homens, mulheres, meninos, crianças de peito e todos os animais. E na volta, na volta de Saul, da batalha, vemos ali algo muito triste e terrível no versículo 9, onde o Senhor fala: e Saul e o povo pouparam a Agag. Agag era o rei dos amalequitas. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Vemos aqui já, irmãos, algo assim terrível, porque os valores de Deus não são os valores dos homens, Saul imaginou ali que trazendo o melhor daquilo que existia naquela nação, seria algo muito bom, trazendo as riquezas, o melhor dos animais, trazendo ainda, o rei dos amalequitas vivo, preso, cativo. Ele imaginou que isso seria muito bom, mas os valores de Deus não são os mesmos valores dos homens. O que Deus deseja das nossas vidas nem sempre ele é algo lógico aos valores humanos. Deus tem valores que devem ser conhecidos pelo homem e perseguidos pelo homem, independentemente daquilo que a naturalidade ou daquilo que a lógica diz que é bom. Nós vimos aqui Deus estabelecendo juízo, aliás, Deus estabeleceu juízo sobre os amalequitas ali durante aquela palavra que ele deu a Moisés. Deus amaldiçoou aquele povo, Deus condenou aquele povo à destruição, portanto, tudo que existia naquela nação era amaldiçoado por Deus. Tudo, completamente tudo que existia ali era amaldiçoado por Deus. Portanto, foi por isso que Deus determinou que tudo deveria ser destruído, porque não existe coisa que seja boa para Deus que tenha sido amaldiçoada por ele. Saul não compreendeu isso. Saul não entendia que aquilo que parecia ser bom para o povo de Israel, na verdade era algo terrível, era algo que traria grande destruição àquele povo, era algo que não faria bem. Tudo aquilo que parece bom aos homens, eu volto a dizer, nem sempre é bom aos olhos de Deus. E a falta de compreensão espiritual sobre determinadas coisas, da Bíblia, determinadas coisas de Deus, é que faz muitas vezes com que o povo seja destruído. Deus jamais requererá de você algo, algo que deva ser atingido por você não cumprindo a palavra do Senhor. Quando Samuel disse, né, a Saul que ele não deveria ter feito isso. Na verdade, ele começou a dar desculpas. Nós trouxemos os melhores animais para sacrificar a Deus. Deus não deseja um sacrifício de coisas amaldiçoadas. Deus não deseja que você o sirva, né, seguindo um caminho que não é o caminho que ele te ordenou que você deva seguir. Deus jamais requererá de você um comportamento, sendo que para você atingir esse comportamento, você tenha que ir contra a palavra do Senhor. Compreenda isso, que a tua integridade, a tua vida íntegra, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Se você se desviar da palavra do Senhor, você jamais conseguirá agradar Deus independentemente daquilo que você deseja. Né? É o grande exemplo que eu sempre dou, né? Não adianta o homem ter um coração voltado para Deus, né? O homem, por exemplo, né, querer abençoar a casa de Deus para que ela se multiplique e atinjam mais vidas, e aí ele decide assaltar um banco para que o resultado do seu roubo seja ali revertido para a igreja. Deus jamais aceitará esse sacrifício, esse dinheiro, essa oferta será, na verdade, uma maldição para a igreja, ao invés de ser bênção. E nós temos que compreender isso. Todas as vezes que você tenta fazer algo para Deus, e que o caminho que você se usa para fazer esse algo para Deus seja um caminho que vá contra a palavra do Senhor, o Senhor não aceitará a sua oferta, não aceitará o seu trabalho, e não aceitará a forma como você age, a forma como você trabalha. E quantas vezes nós encontramos situações hoje no mundo, né, que estão, na verdade, acontecendo da mesma forma, né? O resultado de Deus em relação àquilo que Saul falou foi a rejeição, né? Deus rejeitou. E quantas situações nós vemos hoje nas igrejas de pessoas se usando de situações, se usando de artimanhas, de estratégias que vão cabalmente contra a palavra do Senhor para fazerem a obra de Deus, né? Para Deus, né? Os fins não justificam os meios, né? Os fins não justificam os meios, os meios sempre justificarão os fins, né? É assim ao contrário, irmãos, para você ver como, né, a sabedoria humana ela é terrível para Deus, né? O homem diz, né, o fim justifica os meios, ou seja, para atingir um objetivo, né, se pratica toda sorte de situações quando Deus, na verdade, age de forma inversa, né? Os caminhos, né, os meios justificam o fim. De acordo com o seu caminho, você conquistará determinada situação. Bênção ou maldição, você será aceito ou você será rejeitado. É assim que funciona. E eu, sabe, irmãos, muitas vezes eu fico abismado com determinadas situações que eu vejo, né? E eu tenho certeza e convicção que Deus está rejeitando o sacrifício, que Deus está rejeitando o resultado de determinada atitude que as pessoas hoje praticam para Deus. Deus jamais aceitará um resultado que seja alcançado de forma ilícita ou de forma que vai contra a palavra dele. E as pessoas estão iludidas, os próprios homens de Deus hoje estão agindo de forma louca, como Saul agiu, de forma louca. Saul agiu de forma louca, praticou loucura em relação a Deus, desobedecendo claramente uma ordem expressa de Deus. Porque os valores de Deus não são os valores do homem, né? Se você olhar a palavra do Senhor, você vai encontrar aqui algo tremendo, né? Quando Samuel diz assim para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, o melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Tem muitas pessoas praticando perante Deus coisas parecidas com feitiçaria. Deus deseja que você obedeça a sua palavra. Deus deseja que você siga a sua palavra exatamente do jeito que ele falou. Se em determinado momento Deus falar, faça assim, 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 assado, e vier outra pessoa dizendo assim, olha, Deus falou para mim que você deve mudar a sua atitude, que você deve mudar a sua estratégia, tome cuidado. Tome cuidado, porque, né, quantas vezes pessoas virão à sua presença tentando dissuadir algo que Deus colocou no seu coração? E olha, irmãos, né, nós encontramos situações na Bíblia terríveis em relação a isso. Certa vez Deus mandou um profeta a falar a um rei chamado Jeroboão. Esse rei foi o primeiro rei depois que o reino de Israel foi dividido. E esse profeta foi mandado por Deus, né, de Judá até Israel para falar com Jeroboão, para alertá-lo, né, das suas atitudes idólatras, porque Jeroboão havia construído um bezerro de ouro para ser adorado, para você ter uma ideia de como estava esse rei. E aí, irmãos amados, Deus deu sinais de que esse profeta estava falando a verdade, e esse rei, depois que viu que o profeta vinha de Deus, convidou esse profeta para ali pernoitar e para comer da sua mesa e beber do seu vinho. E o profeta disse: Não posso, porque Deus me mandou vir até você e falou para eu não comer da tua mesa, nem beber do teu vinho, e para eu não voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Deus havia dado ordens expressas e explícitas a esse profeta. E ele foi, ele saiu daquela cidade e foi por outro caminho para voltar à sua cidade. E de repente, né, algumas pessoas vieram e conversaram e falaram aquilo que tinha acontecido a um profeta, né, um profeta velho. A Bíblia chama esse profeta, o outro profeta, de profeta velho. E esse profeta, ouvindo aquilo que tinha acontecido, mandou ali separar o seu jumento e foi ao encontro daquele outro profeta que havia profetizado a Jeroboão. Encontrou aquele profeta descansando debaixo de uma árvore e disse: Você é o homem de Deus que veio para profetizar a Jeroboão? E ele falou: Fui eu mesmo, sou eu mesmo esse homem. E aí ele falou assim: Deus, né, me manda falar a você que você deve voltar comigo, descansar na minha casa, comer do meu pão e comer do meu vinho. E aquele outro profeta deu ouvidos àquela voz e foi. Chegando lá na casa do profeta, depois de ter comido, o profeta velho disse a ele: Porque você desobedeceu às ordens de Deus, você não será enterrado juntamente com seus pais. E ali, aquele homem saiu e voltou pelo seu caminho, e no decorrer da sua jornada, um leão atacou e o matou ali na sua jornada. Aquele profeta velho, obviamente, foi usado pelas trevas para dissuadir e para tirar do caminho do homem de Deus, e o homem de Deus deu ouvidos. Satanás sempre fará dessa forma. Tentará dissuadir você, convencer você de que nada daquilo que é de Deus deve ser feito, mas tentando convencer você a fazer de outra forma e você esteja atento. É como o apóstolo Paulo disse na sua palavra: ainda que viesse um anjo do céu, né, para pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu tenho pregado, que este anjo seja maldito. Tome cuidado, irmãos. Aqueles que dizem, né, que são de Deus, muitas vezes não são de Deus. Aqueles que muitas vezes vêm a você tentando te convencer, na verdade estão tentando te convencer para destruição, para você ser rejeitado por Deus, e as consequências daquele que desobedece claramente a Deus são nítidas e claras. Né? Aquele profeta, né? Não deu ouvidos à voz do Senhor, deu ouvidos à voz do homem e antes, né, não buscou ao Senhor para confirmar aquela situação, né, e sofreu as consequências. Paulo falou que é maldito aquele que pratica um outro evangelho ou que prega um outro evangelho que se não seja o evangelho de Cristo. Nós não podemos ser enganados, você não pode ser enganado. Você tem discernimento. Às vezes você olha para as coisas que estão ao seu redor e você às vezes, né, é levado a acreditar em determinada postura, determinada situação, mas não deixe-se se enganar. Olhe para a palavra, porque a palavra de Deus é a que é a verdade. A palavra de Deus é aquilo que vai fazer com que você não peque. A palavra de Deus é o prumo da nossa vida. É o prumo. Sabe o que é prumo? É. Um pedreiro, quando constrói uma parede, ele levanta a parede e ele coloca o prumo para saber se a parede está reta. Então, o prumo, a palavra de Deus, faz com que a nossa vida seja uma vida de retidão, uma vida reta. Se nós colocarmos o prumo da palavra de Deus contra a nossa vida, nós vamos ali ser retos, nós fomos ali medir a nossa vida sempre em relação à palavra de Deus, ao prumo da palavra de Deus, nós vamos sempre ser abençoados, abençoados pelo Senhor. Acredite, creia nisso e lute para que isso aconteça na sua vida. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aquilo que vem ao teu redor, por aquilo que você ouve. Antes, né, se Deus colocar algo no teu coração, falar contigo que você deve fazer de determinada forma, e vier uma outra pessoa falando assim, olha, eu acho que deve ser de outra forma, você deve falar assim, eu vou orar a Deus, que se Deus falou contigo que é de outra forma, Deus também vai falar comigo. E aí as coisas, elas andarão. As coisas, elas caminharão de uma outra forma, para que você seja abençoado pelo Senhor, para que você seja, tenha uma vida plena, plena na presença de Deus, para que você não se engane, para que você siga os caminhos que o Senhor tanto deseja para a sua vida. Deus disse através de Samuel coisas tremendas aqui, que a desobediência, é aquilo que agrada a Deus, né? E a obediência é aquilo que agrada a Deus. E a desobediência é como um pecado de feitiçaria, é rebelião. Rebelião contra Deus. Deus jamais aceitará a desobediência, a rebelião. Satanás se rebelou contra Deus, juntamente com um terço dos anjos do céu, e recebeu a recompensa, né, da sua vida, foi rejeitado por Deus. Jesus falou que ele viu Satanás cair do céu como um raio aqui na terra. Então, foi rejeitado. Existe a rejeição do Senhor, existe a rejeição de Deus, você tome cuidado. Porque muitas vezes as pessoas, elas olham para as coisas que são Deus, para a misericórdia do Senhor, e não compreendem claramente que a misericórdia do Senhor, né, nos leva à salvação, né? Quantas pessoas serão rejeitadas por Deus nesse mundo e talvez ali muito perto do dia derradeiro da sua vida se arrependam, peçam perdão a Deus e serão salvas, mas viveram a vida toda sendo rejeitadas pelo Senhor, vivendo do jugo da sua desobediência, do jugo da rejeição de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas viverão coisas difíceis nesse mundo porque estão dando ouvidos aos valores humanos, dando ouvidos àquilo que parece ser agradável a Deus e, na verdade, aquilo que é terrível. Terrível a Deus, né? Aquilo que é terrível, Senhor. Teu Deus é um Deus zeloso. É um Deus que zela pela sua palavra e deseja que você seja uma pessoa reta, uma pessoa que segue completamente a sua palavra, né? E não existe chance de nós, né, praticando coisas terríveis como determinadas pessoas praticam nesse mundo, né, e ainda assim termos comunhão com Deus e sermos aceitos por Deus. Às vezes eu tenho vergonha, irmãos. Às vezes eu tenho vergonha, né, daquilo que a gente vê nesse mundo. O Brasil é um país, você sabe muito bem, envolvido, né, terrivelmente pela corrupção. Quantas vezes nós vemos homens de Deus que se envolvem na política, pastores que se envolvem na política, né, e que são corruptos, ladrões, que são pessoas, né, que deram um testemunho terrível contra Deus e parece que se tornam cegos. Parecem, né, que são pastores de um Deus que não vê nada, de um Deus que aceita tudo e não tem o mínimo temor de Deus, não tem o mínimo temor do Senhor nas suas vidas. Eu sinto vergonha, vergonha de que esses homens possam dizer que são pastores de Deus, pastores de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando na verdade estão sendo rejeitados. Estão sendo rejeitados pelas suas atitudes, estão sendo rejeitados pela sua falta de temor, estão sendo rejeitados pela sua desobediência, pela sua rebelião a Deus, estão dando ouvidos, né, àquilo que o mundo diz que deve ser e estão deixando de fazer aquilo que Deus determina que seja. E olha, Deus deixou claro para nós, na sua palavra, que não há como nós servirmos a dois senhores, não há como nós servirmos a dois senhores, porque certamente nós desagradaremos a um deles, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele disse na sua santa e maravilhosa palavra, que nós não podemos servir ao mundo e a Deus, porque são coisas que são opostas. O próprio Senhor Jesus disse que comunhão há entre a luz e as trevas. Comece a pensar dessa forma. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não existe chance de ter comunhão. Um aniquila o outro. Não existe chance de se misturarem. Não existe chance de você servir ao mundo e servir a Deus. Se você tentar fazer dessa forma, você será rejeitado, como Saul foi rejeitado. Como Saul foi rejeitado. É importante, irmãos, sabe? As pessoas hoje, como Saul, elas procuram justificar suas atitudes, jogando no colo de Deus, né? Por que que elas fizeram daquela forma? Então, porque eu queria fazer o melhor para Deus, eu fiz isso. Ah, eu tentei fazer o melhor para Deus, eu fiz aquilo. Quando mentem. Saul estava mentindo quando disse: olha, nós trouxemos os melhores animais para sacrificar a Deus. Uma mentira terrível, porque depois, quando ele caiu, caiu na realidade, quando ele percebeu o que ia acontecer com a vida dele, ele disse: eu fui persuadido pelo povo, o povo desejou e eu dei ouvidos a ele e deixei que eles trouxessem esses animais e trouxessem o rei Agag. Irmãos amados, estava mentindo, estava tentando ali, né, justificar para o homem aquilo que não tem, não é oculto a Deus. Deus conhecia o coração de Saul, Deus já sabia o que tinha acontecido, não há como esconder de Deus as situações, né? O homem muitas vezes é convencido por palavras, por justificativas, por defesas, mas Deus jamais será convencido pela mentira. Deus jamais será convencido pela mentira. Deus conhece a nossa vida, né? Deus conhece o teu coração. Deus conhece como você dormiu ontem, como você acordou hoje. Deus conhece como você estava disposto a cultuar a Deus esta manhã, ou como você não estava disposto a cultuar a Deus esta manhã. Deus sabe tudo isso. Deus olha o teu coração. Deus sabe se você está satisfeito, né? Motivado a Deus a cultuá-lo, ou se você está tratando esse culto de uma forma qualquer, se você está cultuando a Deus, indo para lá, indo para cá, conversando para lá, conversando para cá, e não estando atento a tudo o que acontece ali durante essa reunião. Deus está vendo tudo. Deus está vendo como você está tratando, como você está tratando, né, este culto, como você está tratando, né, a importância de uma oração, como você está tratando a importância de conhecer a palavra. Deus está conhecendo tudo, Deus está vendo tudo, Deus está percebendo tudo, Deus está atento a tudo. E Deus está aceitando ou rejeitando determinadas coisas. Talvez você vai se apresentar hoje em oração ao Senhor, durante esse culto ainda, e talvez você, né, esteja olhando para Deus, Deus esteja falando para você: olha, tudo que você fez hoje eu rejeitei. Eu espero que a atitude de Deus em relação a tudo que você fez hoje para o Senhor, já nesse comecinho de manhã, começamos o dia, que seja agradável a Deus, que seja agradável ao Senhor, tudo aquilo que você está oferecendo a Deus, né? Tudo aquilo que você está oferecendo ao Senhor. Davi era um adorador, adorador pleno, conhecia muito o Senhor. Certa vez ele queria, né, oferecer um sacrifício a Deus, e determinada pessoa ofereceu ali animais para ele oferecer, e falou assim: não darei nada ao Senhor que não me custe, não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Saul estava querendo dar para o Senhor ali, né, aquilo que não era dele, aquilo que não era permitido, né? Enquanto as pessoas estão oferecendo ao Senhor, as migalhas estão oferecendo ao Senhor, né, o lixo, aquilo que é desprezível, conforme, né, o próprio Saul disse: ó, deixamos lá, matamos tudo que era desprezível e vil. Né? Ele conseguiu. Existe a medida. Existe a medida, você consegue medir aquilo que é a sua vida em relação a Deus, você consegue medir. O problema é que as pessoas não são convencidas pelo Espírito Santo, ou estão surdas para ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão naufragando a sua vida das coisas são do mundo, no seu trabalho, estão naufragando, né, os prazeres da carne, em detrimento daquilo que é agradável a Deus, né? E aí, ainda dão uma desculpa: ah, foi Deus que me deu. Se Deus me deu, é para eu usufruir, né? Mas se esquecem, né, de que a tua alegria deve ser igual à alegria de Deus em relação a você. Né? Às vezes eu penso que Deus olha para as nossas vidas, né? Que Deus olha para nós. E ele, eu penso que, né, tem tantos desejos que a gente seja diferente, né? Deus tem tantos desejos para a minha vida que eu seja diferente em determinadas coisas. Deus tem tantos desejos que eu mude determinadas situações na minha vida. E eu sei disso, porque o Espírito Santo de Deus fala. Quantas coisas já foram mudadas na minha vida por conta do Espírito Santo de Deus, da voz do Espírito Santo de Deus. Quantas coisas, pensamentos e atitudes eu já mudei por conta, né, da inspiração e da voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. E quantas coisas ainda o Senhor tem a falar e vai ter a falar e revelar e pedir que haja mudança. O importante é estarmos atentos àquilo que Deus está falando. Porque disso depende muitas vezes, sabe, a tua paz, né? Isso depende muitas vezes, sabe, né, a prosperidade dos seus filhos em Deus. Quantas vezes você está gerando coisas ruins para você e para as gerações futuras que virão. Porque, irmãos, olha, os cristãos hoje em dia estão criando monstros espirituais. A igreja, ela vem numa decadência terrível nas últimas décadas. A igreja, ela está numa decadência terrível. Os crentes estão cada vez mais frios e mundanos. O mundo está fazendo cada vez mais parte da igreja. Os crentes estão tratando Deus cada vez mais de forma irreverente. Os crentes estão tratando Deus cada vez mais de uma forma terrível. Só faltam, né, entrar na igreja e dizer assim: ó Deus, fica aí do lado de fora, viu? A gente vai vir aqui, agora vai fazer uma festa aqui, mas você fica ali do lado de fora, né? Colocam Deus do lado de fora do culto, para fazerem a festa, para, né, para ali homenagearem toda sorte de coisas dentro da igreja. Homenageia o pai, homenageia a mãe, homenageia a avó, homenageia o pastor, homenageia ali, né, as crianças, homenageia, né, toda sorte de situação, e Deus lá do lado de fora. Deus lá do lado de fora. Aí na hora da oração fala: ah, Deus, entra aí para nos abençoar agora. Agora você pode entrar, viu? Agora você pode entrar, que é hora de você abençoar a gente. A igreja está assim, irmãos. Eu não estou falando da igreja Cristo é Paz. Estou falando da igreja como entidade, da igreja como a igreja cristã. Como igreja cristã. As pessoas estão agindo assim, trocando os cultos, trocando os valores, né? Trocando o conhecimento, trocando as bênçãos espirituais. As pessoas estão assim envolvidas de tal forma no engano que não estão não percebendo o que estão fazendo. E o pior, né? Existem situações que estão acontecendo conforme Jesus disse na Bíblia: um cego levando outro cego, né? Um cego levando outro cego, e Jesus falou o fim: ambos vão cair no abismo. A cegueira espiritual, ela não pode acontecer na sua vida, e muito menos na liderança da igreja, que tem que ser aquele que zela pelas coisas são de Deus, né? Aquele que convida o Senhor, né? Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, vem, Senhor Jesus, participar do culto, vem, Senhor Jesus, ser homenageado, vem, Senhor Jesus, ser exaltado, vem, Senhor Jesus, aqui ser glorificado, né? E quando sai da igreja, ainda continua na sua casa dizendo: vem, Senhor Jesus, vem ser exaltado aqui, vem ser glorificado aqui, não é? Através das nossas atitudes, através da nossa obediência. É assim que tem que ser a sua vida, irmãos. Não adianta você se enganar ou querer viver de outro jeito. Quando você for viver os valores que você tem no seu coração, Deus deixará de viver na sua vida. Nós temos que ser muito diferentes daquilo que foi Saul, para sermos aceitos pelo Senhor. Que tudo o que você oferece a Deus seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Você tem que oferecer hoje coisas verdadeiras a Deus. Hoje é um culto. Você tem que oferecer a verdade do seu coração. Você tem que oferecer a verdade da sua vida amanhã. Você tem que oferecer o verdadeiro desejo de ter Deus na sua vida. Você tem que oferecer aquilo que Deus falou que você tem que oferecer na Bíblia, e não aquilo que você acha que tem que oferecer. Porque Saul achou qualquer coisa lá, né? Ah, não, vou levar a Gag lá, né? Ele vai viver lá com a gente. Vou levar, né? Esses animais são bons, bonitos, hein? Esses animais são bonitos. Olha que gordão que é aquele boi, né? Olha que ovelha cheia de lã, né? Ela não consegue nem andar de baixo, uma bola cheia de lã. E Saul se deixou ali envolver por isso, por aquilo que parecia ser bom, e se esqueceu que era maldição. Você não se esqueça daquilo que é maldição, daquilo que é bênção. Você nunca se esqueça daquilo que gera maldição na tua vida e daquilo que gera bênção na tua vida. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E ninguém pode se apresentar diante de Deus como um feiticeiro. Antes, Deus fulminará da sua frente, conforme diz a palavra de Deus. que você viva a alegria de ser obediente a Deus, né? Que você possa dizer, eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Diga aí, eu sei que tem muitos servos de Deus me ouvindo agora. Diga aí, eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Pode dizer aí, eu sou. E aquele que serve é obediente. Aquele que serve, né, faz aquilo que o seu Senhor manda. Exatamente como aquilo que o seu Senhor manda. Você será sempre abençoado pelo Senhor. Pegue esta palavra, lance para o seu coração e viva o poder desta palavra na sua vida, para que você viva muitos dias, tenha paz na sua vida e seja considerado ali pelo Senhor um servo obediente. Como Deus disse sobre Jó, olha lá o meu servo, né? Como ele é fiel, olha lá o meu servo, como ele é obediente. E você jamais será rejeitado por Deus. Antes Deus aceitará todos os presentes que você traz a Ele. Toda a tua oferta, Deus aceitará. Quando você oferece a tua adoração, Deus aceitará. Quando você oferece o teu louvor, Deus aceitará. Quando você oferece, né, o teu trabalho ao Senhor, Deus aceitará. Porque está vendo ali, né, está vendo ali a integridade, porque está vendo ali uma pessoa que é verdadeira, que está vendo ali um servo fiel a Deus. Que você seja esse servo fiel ao Senhor. Que você tenha uma vida voltada para Deus e não voltada para os valores do mundo. E você será sempre aceito pelo Senhor. Tudo que você fizer, Deus aceitará. E Deus te usará com muito poder e autoridade na presença dEle, em nome de Jesus.